A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito eleito do município de Antônio Gonçalves, o doutor Dudu. Doutor Dudu, eu vou começar já perguntando aí sobre, pedindo ao senhor, na verdade, para fazer uma avaliação da ascensão, do crescimento da eleição de 2016 para a eleição agora de 2020 e que culminou com a sua eleição para o cargo de prefeito do município de Antônio Gonçalves. Na sua opinião, na avaliação que o senhor faz, o que motivou essa ascensão sua, ascensão do seu grupo? O senhor tentou em 2016 e agora conseguiu êxito no último domingo com a eleição para prefeito do município de Antônio Gonçalves. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos da Rádio 98. E boa tarde a todos os amigos de Antônio Gonçalves e as pessoas que nesse momento estão prestigiando e ouvindo a 98. Olha só, se olharmos tecnicamente para a eleição de 2016 para agora 2020, nós crescemos bastante. Em 2016 foi uma eleição acirrada, né, onde houve um crescimento muito grande do nosso nome, né, e pudemos levar em 2016 a nossa mensagem, onde as pessoas passaram a refletir e acreditar em um novo projeto político na nossa cidade. Em 2020, tivemos as adesões de grandes famílias, né, algumas lideranças, a exemplo de doutora Irene, uma mulher de fibra, e quando passou na gestão de Antônio Gonçalves, pôde mostrar o seu trabalho. E a população, Macário, a população entendeu que a gestão, uma gestão moderna para o futuro, é uma gestão que traz economia para o município e traz desenvolvimento para cada família. É uma gestão que deixa cada família do município independente e não dependente cada dia mais do poder público para poder sustentar a sua casa. E o nosso projeto político foi esse. Foi levando ao conhecimento de todos os eleitores que nos receberam, que eu acredito que nós temos visitado aproximadamente 70% de todas as residências, e as pessoas assimilaram. Então, quando realmente você vem ser vencedor nas urnas, é porque realmente houve um propósito de Deus, né? Os homens aqui, eles são escolhidos para administrar e liderar, né? E as pessoas é quem decide. Então, porque entenderam que naquele momento eu estava preparado para administrar a nossa querida Antônio Gonçalves.
Nós conversamos em algumas oportunidades e o senhor dizia, olha, eu sei que 2016, se não foi, é porque, usando essas palavras suas, é porque não era um propósito de Deus. Deus está me preparando, está talhando para que eu possa, no futuro, sendo escolhido como candidato, eu possa disputar e, quem sabe, ter essa ascensão e, se for plano de Deus. Aí o senhor dizia, é plano meu, agora eu não sei se é de Deus, eu não sei se é do grupo. Bom, mas o seu grupo, como o senhor disse agora há pouco, foi fortalecido com a adesão da ex-prefeita, a doutora Irene, né? E outras pessoas que estiveram juntos. Mas acima de tudo, nesses 4 anos em que o senhor não conseguiu de 2016 para 2020, além de toda essa adesão, a preparação que o senhor teve, na sua opinião, o que mais fez com que o senhor tivesse essa credibilidade da população, dos eleitores de Antônio Gonçalves, para dizer, não, está preparado, ele teve aí lideranças que estão apostando, que estão entendendo que é hora de renovação, é hora de haver essa mudança, de alternância de poder, mas acima de tudo, essa crença por parte das pessoas, até porque o senhor não parou, né? Durante os 4 anos o senhor continuou visitando, conversando com as pessoas, tanto da sede de Antônio Gonçalves quanto do interior, né?
Com certeza, Macário. Foram 4 anos subsequentes da eleição de 2016 que nós não paramos, né? Eu resido em Antônio Gonçalves e queria falar isso para a oposição, que trabalhem com proposta. E eu vou repetir, eles tiveram a oportunidade de aprender a fazer política contra a minha pessoa. E eles não aprenderam, eles se perderam no tempo. Só que eu aprendi fazer política não contra eles, mas sim a favor do povo, levando minhas propostas, o meu conhecimento e meu caráter. O que fez nós crescermos gradativamente? Foi o meu caráter. quem conversou comigo há 8 anos atrás na minha primeira eleição e esteve no grupo até hoje está, pôde perceber que eu não tenho deslize em minhas palavras, porque eu tenho caráter. Eu não uso pessoas para subir escada. Eu subo escada com meus próprios méritos e confiando nas pessoas que confiam em mim para que cresçam junto comigo. Muitas lideranças aderiram ao grupo porque acreditaram em mim e eu tenho certeza que vão continuar acreditando. Porque o projeto de todos que aderiram ao grupo é por um Antônio Gonçalves melhor. Sabe? Então, a falsa imagem, Macário, ela cai por terra. Então, eles plantavam que o nosso grupo era o grupo da discórdia. Era o grupo das pessoas que não tinham Deus no coração. Por quê? Porque quando você age de uma forma que não agrada o povo, você tem que jogar o seu comportamento, a culpa em alguém. Então, a forma que eles governavam, eles jogavam em mim. Mas o povo entendendo. E eu falava para Antônio Gonçalves, no dia que a cidade passar a conhecer a mente do prefeito Roberto, Antônio Gonçalves vai virar as costas para ele. Porque ele não criou em nenhum mecanismo em 12 anos que viesse dar dignidade a uma pessoa humilde, que prezava do poder público. Ele deixava a pessoa escravo cada dia mais do município. E as pessoas foram acordando que o município não estava dando oportunidade. Eu cresci, graças a Deus, na política, com meus méritos, adquirindo a confiança daquelas pessoas que acreditaram sempre de Itamorim. Eu não precisei trair de Itamorim, eu não precisei trair Irene, e eu não precisei trair grandes políticos que estavam do lado dele, só querendo bem. Mas ele não queria eles do lado dele, porque ele tinha medo de tomar o espaço dele. E eu digo, Macário, que político nenhum toma espaço de nenhum político. É porque tudo tem um tempo. Vai chegar o meu tempo de governar, como chegou, e vai chegar o meu tempo de entregar a chave do município. Mas eu só peço sabedoria que nós entregamos a pessoa certa para que faça o mesmo que nós iremos fazer, que é voltar a dar alegria e dar valor ao povo de nossa terra.
Bom, vamos trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Doutor Dudu, o senhor tem a tradição do seu pai, Tito Amorim, que foi prefeito, e agora tem essa herança política. Qual o peso da responsabilidade em ser líder desse grupo?
Marconi, o peso é muito grande. Porque nós vencemos as eleições com 3.512 votos. Mas nós somos gestores de 12 mil habitantes. E são 12 mil habitantes que vai precisar que eu faça uma boa gestão com seriedade e responsabilidade. O peso de abraçar o grupo de Itamorim é grande, porque nós temos pessoas que acompanham a gente há 30 anos de vida pública. E nós conseguimos mostrar nas urnas que, por mais que nós fôssemos derrotados 3 vezes nas urnas, mas o grupo majoritário e vitorioso dentro de Antônio Gonçalves, hoje é o Onda Azul, é o grupo de Dita Morim, é o grupo de Dudu, é o grupo de Irene, é o grupo de Ailton, é o grupo de Rony, porque o grupo não é meu. O grupo é de todas as famílias de Antônio Gonçalves, que neste momento recebeu esse presente, né, de ter um minuto de alegria e 4 anos de prosperidade naquela cidade. Que eu tenho certeza, Macário, que vai ser 4 anos de prosperidade.
Ô, doutor Dudu, a gente sabe que a campanha política terminou para os eleitores. A campanha política encerra. Agora tem a questão da comemoração, a questão de todo mundo ali se abraçar, confraternizar. É tirar sarro, porque isso é natural, isso é normal, brincar com aqueles que são amigos, que compreendem, que precisam fazer separação, enfim, isso são detalhes. Mas o candidato, no caso o eleito, ele agora que começa o trabalho duro, porque agora ele tem que começar a planejar secretariado, tem que começar a colocar em prática já a busca de recursos para começar a implementar já a partir de janeiro as ideias, os projetos, os programas. Tem a questão do legislativo, que tem que definir estratégias para a eleição de mesa diretora. Tudo isso aí, o senhor já deu uma descansada da eleição de domingo para cá ou ainda não? Já começou a pensar em todos esses detalhes, inclusive montagem de secretariado?
Pensei. minha cabeça funciona como um computador. Eu venho pensando como é que eu vou encaixar o grupo para que nenhuma família fique insatisfeita, porque nós sabemos que não tem como gerar emprego para todas as pessoas, mas nós temos como gerar emprego pelo menos para uma pessoa de cada família daquela cidade que ali reside. Então eu entendo que isso é dividir a economia do município para todos os lares. Temos, eu não sei se vai ter outra pergunta, mas temos três grandes deputados no qual eu confio. Antônio Brito, que abraçou essa causa, através de Irene, e por um minuto mostrou para mim que é um político de caráter e que merece uma oportunidade dentro de Antônio Gonçalo. Temos Bacelar, que foi o que nós apoiamos, devo muita satisfação, e que fez para Antônio Gonçalves. Ele mandou uma emenda de quase 300 mil para comprar um ônibus amarelinho para Antônio Gonçalves. E aonde eu fui até a administração atual e perguntei se eles receberiam esse ônibus. E eles falaram que se receberia se fosse 100% gratuito. Liguei para o deputado e ele disse que era. A emenda saiu. Eu não sei se eles fizeram o último comando, que era só informar um dados para o dinheiro cair. Veio também pela Codevasf, né? Mais ou menos 16 barragens, onde reduziu para 3, que foram nas localidades, mas por conta das grandes chuvas, né? Que é bênção de Deus, ficou impedido de ser realizado, mas vai ser realizado ou nessa gestão atual, ou na nossa, que merece o nosso respeito e apoio. Mas o pão dá para dividir para todo mundo. E o grande deputado Adolfo Menezes, que a oposição lá não tinha o que falar do candidato, e batia o tempo todo do Adolfo. Esqueciam que o candidato era Dudu e batia no deputado Adolfo. Mesmo ele sabendo que o governo, o gestor de Antônio Gonçalves, é a oposição ferrenha do governo Rui Costa. E o governo não iria, de forma alguma, mandar nenhuma emenda, nenhuma obra para Antônio Gonçalves, enquanto nós não chegássemos à administração, à frente do nosso município. E antes de vir para cá, eu estava com o Adolfo. Eu fui sentar com o Adolfo para falar para ele que o Antônio Gonçalves ainda está de braços abertos para ele. Mas quando o Antônio Gonçalves, hoje na nossa gestão, precisa do apoio dele e que ele mostre o trabalho dele. E ele perguntou para mim, Macara, interessante, Dudu, o governo do estado, junto com o Adolfo Menezes, irá ajudar o Antônio Gonçalves. O que é que você entende de melhor nesse primeiro momento para o Antônio Gonçalves? Eu disse, deputado, se você presentear Antônio Gonçalves com o calçamento de Boa Vista, com o calçamento de Alto da Cajazeira, com o calçamento de Laga Azul e com o calçamento de todas as ruas de Caldeirão do Mulato, eu já cumpri 80% do meu compromisso com o nosso município. E ele respondeu com uma palavra só: é pavimentação que você quer? Eu falei, é. Antes dos 2 anos... para a eleição do governador, eu lhe garanto que o Rui Costa vai lhe presentear junto com o deputado Adolfo Menezes. Então, tenho certeza que a nossa gestão vai iniciar com o pé direito, porque eu confio na palavra de Adolfo Menezes. Porque Campo Formoso sabe o tanto que ele trouxe para esta terra. Então, Antônio Gonçalves não vai ser diferente. Quando ele falou, é isso que você quer para Antônio Gonçalves no primeiro momento, eu falei, é. Então, pode ficar despreocupado, que Adolfo e o governador Rui Costa vai realizar de imediato esses 3 pedidos. Então, eu acredito que antes dos 2 anos para a eleição do governador, Alto da Cajazeira, Boa Vista, Lago Azul e Cadarão do Mulato irá receber esse calçamento, essa pavimentação. Eu não toquei em Brejão da Grota, porque o gestor atual iniciou. E se ele não concluir, nós iremos terminar com recursos próprios, porque é obra pequena. E quero deixar bem claro que não vai existir um distrito e não vai existir um povoado que em 4 anos não tenha uma marca de nossa gestão. Porque nós prometemos e nós vamos cumprir, porque promessa é dívida. E Deus sabe, não prometa se não puder cumprir. Uhum. Mas se você prometeu, cumpra o mais rápido possível. E é isso que eu vou fazer como homem público. É cumprir todos os compromissos que nós levamos para todas as comunidades.
Bom, Marconi tem uma pergunta, mas antes eu queria só que o senhor concluísse falando sobre o Legislativo. Como é que está a articulação em relação à mesa diretora da Câmara de Antônio
Gonçalves? O Legislativo, nós não sentamos ainda. Nós elegemos 4 grandes vereadores, né? a oposição elegeu 5 vereadores, porque o Antônio Gonçalves entendeu que naquele momento, né, foi os vereadores que mereciam para sentar na cadeira de vereador e administrar aquela casa. Mas eu tenho certeza que grandes vereadores daquela casa não irão se curvar, Macário, à arrogância e ao partidarismo. Eu tenho certeza que com a nossa simplicidade de gerir o município, os vereadores que foram eleitos da oposição, se eles realmente querem o bem do município, eles não votarão contra a nossa gestão. Porque todo projeto que for para aquela casa vai ser para o povo de Antônio Gonçalves. Agora, se eles entenderem que algum projeto é para me beneficiar como pessoa, como cidadão, eu peço que eles votem contra. Porque eu já fui beneficiado demais em ser eleito para administrar aquela terra. Então os benefícios agora têm que vir para o povo e não para mim.
Dudu, a partir de 1º de janeiro, seguindo essa linha de obras, o que é prioridade para o senhor executar? Olha, a partir de 1º de janeiro, Antônio Gonçalves está precisando desta ação e eu vou tomar uma atitude. O que será prioritário? O que o senhor pontua?
A saúde pública. Sem saúde não há vida. Em um município carente como o nosso, a saúde pública tem que ter qualidade. Sabe por que, Macário, tem que ter qualidade? Porque quem ganha um salário mínimo é para sustentar sua família. Não é para gastar na saúde, como a gente viu no longo dos anos. A consulta mais barata hoje é R$200. E a depender do problema de saúde que o cidadão tenha, ele vai gastar até R$350 com a consulta médica, como a gente vê com os neurologistas da vida e psiquiatras da vida. Né? E os cardiologistas de grandes nomes. A consulta é cara. E quando ele sai dali, ele sai com uma pilha de exames. Ou ele come, ou ele deixa a família dele passar fome para curar a doença dele. Ou a enfermidade dele vai se alastrar, causando ali no futuro a morte, para ele poder deixar a barriga dele cheia com a família dele. Então eu entendo que de imediato, no dia 1º de janeiro, a gente tem que reestruturar urgentemente a saúde do nosso município, para fazer com que todos tenham acesso à saúde. Sabemos que o município é carente e não tem como melhorar 100%, mas nós temos como melhorar e muita saúde do nosso município, através de parcerias, né? Porque nós temos a Policlínica. Para mim, eu entendo que o Hospital São Francisco é uma mãe, porque é o único hospital que nós temos parceria, que o município tem. Então, essa parceria tem que continuar, mas nós temos os nossos postos de saúde, os nossos PSF, que precisam de quê? De profissional dentro deles para atender a comunidade. Sabemos que toda a comunidade precisa de um médico, mas nós sabemos que tem comunidades que não tem como suportar um médico todos os dias. Mas nós temos que, pelo menos em 15 em 15, levar um médico para atender aquela localidade. Ele não precisa passar o dia todo, mas ele tem que atender as fichas que chegaram até a mão dele. Se for só uma, ele vai atender a uma que tiver. E dali ele se dirige até outro povoado, vai atender o que tiver, e aí no final do dia ele termina a jornada dele, atendendo o máximo de pessoas possível naquele dia.
E nós temos aqui também a participação do ouvinte pelo 988370675, WhatsApp da 98, trazer o Leandro Daniel para o nosso bate-papo. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Macário, Marconi. E prefeito eleito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, e parabéns pelo pleito de domingo. Tem questionamentos de ouvintes lá do seu município. O Gabriel, ele pergunta, Dudu, quais são as políticas ambientais e para a agricultura familiar do nosso município? Tem também outra pergunta da ouvinte, ela questiona sobre como ficará a estrada de Catuabo. E a outra pergunta é do ouvinte Geraldo, morador de Brejão da Grota. Ele queria que o senhor detalhasse o plano de governo, incluindo aí a questão da localidade dele, o Brejão da Grota. Como ficará o Brejão da Grota? Quais os benefícios que a comunidade poderá receber? Claro que o senhor ainda está, como disse anteriormente, está montando seu plano de governo, secretariado, enfim. Esses são os questionamentos dos ouvintes eleitores lá do município de Antônio Gonçalves.
Pronto. Primeiro veio a pergunta sobre a agricultura familiar e o meio ambiente. Olha só, o meio ambiente é uma discussão mundial, né? Onde a preocupação é mundial. Antônio Gonçalves poucos sabem, mas é o coração da região. Por quê? Porque toda a água que nós bebemos está dentro do município de Antônio Gonçalves. Né? Então, o que é que nós vamos fazer através de um técnico responsável e um engenheiro da área que nós iremos contratar? Mapear todas as nascentes do município, recuperar todas as nascentes para que nossa fonte não seque, e a mata ciliar, que nós entendermos que temos que recuperar, iremos fazer uma parceria com todos os proprietários daquelas áreas. Então, não iremos de forma alguma na nossa gestão afrontar para fazer. Iremos conscientizar para que as próprias famílias tenham prazer em nos ajudar a administrar o município e recuperar a nossa mata ciliar. Por quê? Porque temos o Mucambo, onde existe a nascente de um dos principais rios, que é o Itapicuru, né? O rio da Empim, que é uma das principais nascentes, está dentro do nosso município, ali em Lagoa Grande, né? E na Grota do Ferreira, que faz parte de Pindobaçu. Então, são inúmeras nascentes degradadas, né? Vimos que aqui o rio de Grota da Gia, ele é muito forte. Ele sobreviveu à seca de 2012. Ele cortou no seu curso, mas durante todo o percurso dele, até chegar próximo da sede do município, ele foi perene. Então, água é vida. E é através desta água que nós iremos levar tranquilidade, não só ao nosso município, mas todos os municípios que sobrevivem daquela barragem, que é Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, que é Formoso, que recentemente abraçou o distrito de Poços, que nós podemos considerar uma cidade, né, pela população que ela existe. Na agricultura familiar, iremos sentar com todos os presidentes de associação, independentemente de lado partidário, porque para mim, nesse momento, a gestão pública, ela tem que esquecer lado partidário e ver o que é melhor para o município, sentar com todos os presidentes da associação que queiram realmente desenvolver a sua localidade e avançar na geração de emprego, direto ou indiretamente. Porque se você capacita o homem do campo, se você dá oportunidade para que ele cresça dentro de sua própria propriedade, daqui a pouco ele começa o quê? Contratar um funcionário ou dois. Mas se ele não contratar um funcionário ou dois, mas os filhos deles que estavam com a vida ociosa sem ter o que fazer, eles passam a trabalhar em família. Por isso que o nome já diz, agricultura familiar. Nós temos um potencial enorme, esquecido, na produção de café. Como que o Formoso já teve no passado, com a região de Curral da Ponte, né, Puxadeira, e lá tem. Lá nós, recentemente, nessa jornada política dos 45 dias, eu visitei o povoado de Sapé, na beira da barragem, onde um cidadão, que graças a Deus ele enxergou a mudança e nos apoiou, que é o passarinho no produto de limpeza, ele plantou aproximadamente 520 pés de café, fazendo a muda ali precária. Então nós temos esse potencial enorme. E é investindo nessa área, através da Embrapa Café, que eu acredito que fique em Minas Gerais, porque Minas Gerais é um dos maiores produtores. Para isso o município vai nos dar suporte para viajar até Minas e conhecer, viajar até a Chapada e conhecer o cafezal ali de Morro de Chapéu, de Piatã, de toda aquela região, e trazer uma nova riqueza, porque o nosso café, por mais pobre que seja em qualidade, ele ainda custa R$10 o quilo. Qual a riqueza? E capacitar cada pai de família que queira mudar a sua história no campo. Não iremos gastar um real em vão. Só iremos investir na agricultura familiar, naquela localidade que queira mudar a sua história. Que queira fazer que seus filhos que foram sofrer em São Paulo, que voltem para a sua terra, para que a sua terra dê oportunidade de vida. E quem sabe, se depois deste investimento, né, não venha para a nossa cidade uma pequena empresa. Nós tivemos o Café Torre no passado, né? Nós temos o Café Tiquara. E quem sabe se o Café Tiquara não pode botar a extensão dele em Antônio Gonçalves, ou mudar para Antônio Gonçalves, que você sabe que basta ter um incentivo do poder público para isso. Eu prefiro isentar uma empresa de pagar 15, 20 mil de imposto e gerar 10, 15 empregos dentro do município, porque com esse imposto eu não vou gerar emprego, mas isentando eu vou gerar emprego. Então é melhor as famílias trabalhando do que o município arrecadando sem poder reverter em salários para a família. Então o que eu quero buscar é isso, é desenvolvimento para o nosso município. Nós temos uma região rica de solo, que é a região de Caldeirão do Mulato, até sair na Santana, atravessado. Quem é que sustenta a economia do nosso município, que a gente sabe? É o Sisal. Não adianta negar que o Sisal está dentro da riqueza de Campo Formoso. A fibra hoje está custando quase R$ 4,00 o quilo. O sisal que foi erradicado, hoje tem gente desmanchando o pasto para plantar o sisal, porque sabe da riqueza que ele é. Mas o homem do campo de Antônio Gonçalves, ele não precisa aprender a servar o sisal. Ele só precisa ter, porque existem pessoas que já sobrevivem com essa riqueza. Aqui, o sisal dá um corte por ano, porque nós não temos duas chuvas na região da Caatinga. Onde na região Antônio Gonçalves, que nós temos duas chuvas, o inverno é trovada, nós podemos desenvolver o sisal e ter corte 12 meses do ano. Por conta do quê? Do índice pluvial que nós temos. Você pensa em levar para o município? Penso. Nenhum produtor rural de Antônio Gonçalves tem condição de plantar uma ou duas tarefas de sisal. Porque ele tem que arar a terra, tem que pagar o frete do caminhão e tem que comprar muda. Mas o município tem condição, através das associações, direcionando uma verba X para a Secretaria de Agricultura, implantar esse novo sistema no nosso município.
O que o senhor diz é aproveitar o potencial que o município tem e colocar isso para desenvolver, para que cada pessoa possa ser independente, né?
Ser independente. Valorizar os técnicos agrícolas do nosso município. A região de Catuaba, aquela estrada, é compromisso nosso. Porque estradas é vida, meu amigo. Salva vidas, não dá prejuízo ao cidadão. Quantos e quantos são assaltados quando a estrada está ruim? Quantos e quantos quebra o pivô do seu carro, um amortecedor, corta um pneu? A peça que tem a vida útil, ela desgasta do tempo por conta das más estradas. Então, para nós, são duas estradas importantes ou três. Eu não vou falar estrada, ladeiras. A de Lagoa Grande, que quando a chuva destrói as pessoas ficam ilhadas, a de Catuabo e Mucambo. São três acessos que nós não podemos esquecer de zelar. E as estradas, de um modo geral, nós iremos passar a máquina duas vezes no ano, porque nós sabemos que temos período antes e pós trovoada. Então, antes, para que as estradas fiquem boas, e depois, para recuperar o que a chuva destruiu.
Bom, ok, 1h45, mais alguma pergunta, Leandro, do ouvinte, não? 1h45, doutor Dudu, é o primeiro contato agora como prefeito eleito, nós teremos muitos outros momentos aqui.
Com certeza,
temos intensificado aí esse bate-papo, essa interação, trazendo as boas informações e, é claro, trazendo as cobranças quando necessário por parte dos ouvintes. Queremos agradecer ao senhor aqui pela sua participação, não se negou em nos atender, mesmo em meia correria, querendo descansar, que não descansou ainda, nos dizia. Mas agradecemos aqui pela sua presença conosco no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado e sucesso aí nessa nova empreitada.
Muito obrigado, Macário, pela oportunidade. É Rádio Referência de Responsabilidade, né? Todos os profissionais que pertencem ao quadro físico da 98, sabemos da responsabilidade e do caráter que todos vocês têm. Não é à toa que a Rádio 98 ela vem crescendo muito mais, né? E deixar aqui os meus agradecimentos. Eu gostaria de não falar em nome, para não esquecer alguns, mas vou agradecer com o sobrenome de família. Então, agradecer família Silva, família Souza, família Cardoso, família Brito, família Menezes, família Evangelista, certo? E todas as famílias e as pessoas que carreguem esse sobrenome, sintam-se abraçados. E o meu muito obrigado fraterno a todos. Quando eu quis falar em sobrenome, é porque nós sabemos que várias famílias do nosso município carregam o Silva, carregam o Souza, carregam o Evangelista, carregam o Jesus, carregam o Cardoso, né? Então, enfim, o Santiago, que é o sobrenome de minha querida esposa, que tanto, viu, Macário, faz pelaquela terra. É uma guerreira. Eu acredito que poucas mulheres públicas que se passaram pelaquela terra fizeram e faz por Antônio Gonçalves, porque ela é apaixonada pela terra dela, que é o Belém do Pará. Mas eu tenho certeza que Antônio Gonçalves, em poucos anos, irá ofuscar a imagem do Pará, porque ela é uma mulher apaixonada pelaquela terra. Ela briga mais por Antônio Gonçalves, muitas vezes, do que eu mesmo. Né? E deixo aqui para minha esposa o meu forte abraço e o meu amor fraterno que eu tenho a ela e minhas filhas e toda a minha família. E todos os amigos que eu esqueci de citar um sobrenome, Eu mando o meu abraço e o meu muito obrigado. E vamos em frente, porque nós só temos agora 40 dias para fazer a transição, não é isso? E formar o nosso grupo técnico que irá trabalhar com a gente nos próximos 4 anos. E agradecer a Zito Veras, que é um grande parceiro, que é um grande homem, que também já foi homem público nesta cidade de Campo Formoso. E eu pequeno, menino, a maior satisfação nossa era brincar ali na Simpó. A Simpó era um sonho para todo jovem, era conhecer a Simpó e brincar na Simpó, porque todos os funcionários moravam ali na Simpó. E a Simpó, na época da minha juventude, da juventude de muitos que estão aqui presentes, fez parte, porque a Simpó tinha um carinho enorme. A Simpó não, a Cisafra, né? Na época, a Cisafra tinha um carinho enorme, né? Por Campo Formoso e pela população de Campo Formoso. E todos os empresários de Antônio Gonçalves, fiquem tranquilos, que o que nós pudermos para alavancar a economia do nosso município, nós iremos alavancar e iremos dar oportunidades a todos, o empresário. Assim, o nosso município tem a condição de dar esse suporte. Irmão, muito obrigado e obrigado a Deus. E nós devolvemos, viu, Macari, Antônio Gonçalves para a mão do Senhor, porque a nação só pertence a ele, né? E os homens de Antônio Gonçalves, as mulheres de Antônio Gonçalves, que esqueceram de adorar a Deus e idolatraram um homem como salvador daquela terra, graças a Deus, hoje ele caiu por terra. Nós temos que amar os homens, mas idolatrar como o único homem é o Senhor Jesus. E Antônio Gonçalves, hoje, ela está liberta. Irmão, muito obrigado, e eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês que, nesse momento, estão nos ouvindo.